Valeu, Jefinho. Como prometi para vocês, como anunciei desde ontem, a presença do prefeito municipal de Porto Alegre, o Lisemi Bach, ao vivo no programa Linha Aberta. Prefeito, satisfação primeiro estar aqui no meu programa, no Linha Aberta, no programa do Grupo Privado de Comunicação, voltando ativa após 12 anos. Muita diferença nesse tempo, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Brice. Bom dia a todos os amigos ouvintes dessa emissora, desse teu programa, enfim, todos aqueles que estão lá do outro lado, estão nos ouvindo. Quero dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente falando sobre Porto Nel. Como você falou, mudou. Mudou a estrutura, na verdade, né? Ficou uma estrutura muito grande, uma estrutura muito inchada. Uma estrutura que não permite muitas ações por parte do prefeito. Então, nós estamos, assim, de uma forma como se estivéssemos engessados, porque os recursos arrecadados, uma boa parte deles vai para pagamento de pessoal. E isso inviabiliza qualquer empresa. Muitas situações eu tenho falado que qualquer empresa, a nível de Brasil, que tiver um volume tão alto a ser gasto com pessoal, inclusive com tantas vantagens, ela certamente já teria quebrado. Então a prefeitura de Porto União, ela é muito forte. Não só de Porto União, como todas as prefeituras. Todas estão passando por esse processo de inchaço. É um processo onde muitos administradores não viram ainda no que vai parar para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, é preciso fazer um estudo muito detalhado com relação às prefeituras do Brasil inteiro, e isso não só prefeituras, o Estado está na mesma condições. Nós vemos aí Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, todos em dificuldades, não consegue pagar nem sequer mais o salário do funcionalismo, e os municípios estão entrando nessa mesma situação. É uma situação difícil que terá que ser avaliada futuramente, porque cada dia que passa, o Estado e também a nação, então a administração pública federal, a administração estadual, todos vão empurrando os problemas para os municípios. E tem que ter prefeito que tem que chegar no momento e chegar e dizer não, e não aceitar, e cortar esse cordão umbilical que une município, Estado e a federação. Por quê? É muito mais fácil jogar o problema no município e deixar as custas por conta dele do que, às vezes, tentar resolver o problema. Então isso vem acontecendo diariamente em todos os setores, em todos os âmbitos. Eu vejo aqui por Porto União, por exemplo, Brits, na questão da saúde, é muito mais fácil o Ministério Público notificar o município para resolver o problema, quando muitas vezes esse problema é de responsabilidade do Estado ou até da federação. Mas, no entanto, vai no município porque é mais fácil, é mais prático. Tá, estamos vendo aí problemas com polícia militar, problemas com corpo de bombeiros, problemas com segurança, que são problemas relacionados ao Estado. No entanto, daqui a pouco vai sobrar tudo para a prefeitura, da forma que está. A educação não é diferente. Nós estamos vendo que, num futuro bem próximo, se os prefeitos começarem a abrir a guarda, a educação vai acabar sobrando tudo para os municípios. Então é preciso dividir as responsabilidades, ver realmente o que cabe ao município, o que cabe ao Estado e o que cabe à federação, para que aí sim nós possamos reorganizar os municípios brasileiros e dar um novo alento aí e fazer aquilo que o município tem que fazer, que é obras, é atendimento ao público. Nós temos que fazer obras que venham ao encontro do desenvolvimento da sociedade. E muitas vezes não está nem sobrando tempo, nem para ir atrás dos recursos, porque a burocracia ficou tão grande, né? O Ministério Público tem uma influência também muito grande. A gente recebe ali 3, 4, até 5 notificações por dia para responder coisas que muitas vezes nem cabe ao município, mas que temos que ficar ali focados, ligados, porque se não fizer, é multa e prisão para o prefeito. Então, está ficando assim de um meio difícil de administrar, mas que tem que se dar o jeito, tem que ir buscar novas alternativas, tem que ter força de vontade, tem que ter criatividade, principalmente, para poder fazer alguma coisa. Então, as dificuldades existem, mas nós estamos trabalhando no sentido de que possamos atender da melhor forma possível a toda a nossa população. E o principal, fazer obras, é isso que nós estamos programando. Nós temos aí uma grande programação de obras que a gente pode falar futuramente. E eu espero que consiga fazer coisas boas para o município de Porto Neão.
O senhor marcou a sua administração pela austeridade. O senhor pegou a prefeitura num pepino naquela época, a primeira vez de vice, assumiu a prefeitura, passou o meu problema, foi prefeito da cidade e sempre mostrou que era um alemão munheca, abria mão de jeito nenhum de recursos públicos. E essa pecha ficou no senhor, de um bom administrador, sabendo cuidar dos tratos de dinheiro público. Eu já vi uma modificação no interior, prefeito. O senhor está fazendo funcionar um britador, o senhor teve uma votação expressiva no interior do município, perdão, que é muito grande, em detrimento do Grande Vitória, e efetivamente dando condições para o produtor rural, que não quer nada mais, nada menos do que sair com chuva ou com sol, né, prefeito?
É verdade. Com relação a ser duro, eu acho que dinheiro público tem que ser tratado com respeito, né? Então, às vezes, não é importante você dizer, tem que ter educação financeira. Tem que saber dar valor para o dinheiro. Então, isso eu tenho falado para o meu pessoal. Vai comprar alguma coisa? Primeiro, vamos ver a real necessidade da compra daquele objeto. Se realmente precisa, se não dá para esperar mais um pouquinho, porque nós temos que eleger as prioridades. O que nós queremos é a prioridade. Então, vamos fazer estrada? Então, vamos atender todas as estradas primeiro. Vamos fazer os asfaltos, vamos fazer os esgotos, vamos fazer os bueiros, vamos fazer as praças. Então, muitas vezes, no poder público, as pessoas acham que, como o dinheiro não é nosso, não é dele, pode gastar da forma que bem entender. E não. Então, essa parte financeira, ela é centralizada a mim. Ele só sai com a minha autorização e também com a autorização da secretária de Finanças, que é a senhora Sofia. Nós dois autorizamos o pagamento, a compra ou não compra, porque se não, vira uma esculhambação sem tamanho, que daqui a pouco nós não temos mais como honrar os nossos compromissos. O dinheiro é curto, ele é contado, assim na sua família. Se um pai de família ganha R$1.000 por mês, ele tem que gastar no máximo 1.000. Ou até menos, porque ele teria que deixar uma reservinha para todos os meses. Mas, enfim, cada um administra da forma que acha melhor, mas nós vamos levar a mão de ferro, sim, porque nós precisamos fazer obras. E para as obras, nós estaremos abrindo a mão, porque são obras que a população nos pede. E com relação ao interior, olha, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, porque de janeiro até aqui, praticamente só choveu. E as estradas, elas não estão ainda em boas condições. Temos um britador lá na região do Rio Bonito que está funcionando, né, por uma conquista do nosso vice-prefeito, que conseguiu liberar esse britador por algum tempo, porque ele está judicialmente bloqueado. Ele não está com as licenças operacionais, não permite trabalhar direto da forma que nós queremos. Nós não podemos fazer uma nova explosão na pedreira, porque nós estamos simplesmente moendo ali o que tinha, limpando o pátio, para que possamos fazer o novo trabalho de licenciamento, porque esse britador ele perdeu as licenças já há 2 anos atrás, e ninguém fez nada para tentar recuperar essas licenças. Então agora fica um pouco mais difícil, é um processo demorado. Nós tivemos uma licitação agora no decorrer desta semana, não vi o resultado ainda, mas para contratar uma empresa que vai fazer o licenciamento ambiental dessa pedreira. Então, tão logo nós estivermos com as licenças ambientais todas em mãos, aí nós vamos ter que fazer uma licitação para contratar uma empresa, fazer a detonação da pedreira, para daí sim darmos continuidade aos trabalhos normalmente. Mas nós temos lá um estoque bom de pedra, acima de 1.000 cúbicos de pedra no estoque. Temos aí aproximadamente mais uns 1.000 cúbicos que nós podemos britar. Com esse estoque, eu pretendo levar as estradas do interior na região de Santa Cruz, que é o que compreende a região desse britador, de Bom Princípio para baixo, e toda a região de Santa Cruz, de Lança, e indo até lá no Desfraiado. E nós queremos manter as estradas com ela, porque levar daqui para lá fica um custo inviável, é um custo alto. E para a região de São Miguel da Serra, eu já estou transportando daqui da cidade e levando para toda a região de São Miguel, que compreende o que então? De Maratá até São Miguel, indo até Nova Galícia, Santa Maria, toda aquela região lá. Então nós estamos organizando o interior de forma tal que a gente possa manter em boas condições as estradas. Porém, afirmo-lhe que ainda não estão boas, tem muito trabalho pela frente. Por quê? Nós montamos as equipes. Então tem a intendência de Santa Cruz do Timbó, que é responsável pelas estradas de Bom Princípio para baixo, de Lança até lá no Despraiado. A equipe de São Miguel da Serra, ela está responsável por Maratá, indo até no Jangada, Nova Galícia, lá na BR-153, Santa Maria, toda essa região, quilômetro 13, enfim. É uma região muito grande para uma equipe só. Então, como nós estamos recuperando ainda algumas máquinas, que até o final deste mês a intenção é liquidar a reforma de máquinas, patrola, carregadeira, enfim, nós queremos montar uma terceira equipe. Então, uma terceira intendência que vai ficar responsável por toda a região de Santa Maria. Por quê? Nós precisamos dividir, esse interior é tão grande, Brits, que não tem condições de manter com apenas duas equipes. Então, eu, quando fui prefeito, já tinha três equipes, eram três intendências. Daí, eles vinham em frente, um dos nossos intendentes ali da região de Santa Maria, na época, veio a falecer, e eu já era mais perto de final de mandato, eu mantive com duas intendências. Mas a intenção é manter com três intendências, três equipes no interior, três equipes trabalhando, manter esse interior em boas condições, porque se nós mantemos estradas boas, acesso bom às propriedades e a Secretaria da Agricultura trabalhando da forma que está, oferecendo trabalhos por ter adentro, aí sim nós vamos manter o nosso produtor rural lá no campo, vamos aumentar a produtividade e não vamos trazer mais problemas para a cidade. Bem pelo contrário, muitos dos problemas da cidade, pessoas que não têm emprego, acabam viabilizando esse emprego lá no interior, porque no interior tem trabalho, tem emprego. Porém, além do emprego, muitas vezes a pessoa, quando é contratada numa fazenda ou alguma propriedade, ele tem casa de graça, tem água de graça, tem luz de graça, tem todos os encargos, INSS, FGTS, recebe todos normalmente como se fosse um trabalho aqui na cidade, e tem uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. E se nós conseguirmos alavancar mais esse nosso interior, o interior vai oferecer mais emprego. Então é uma cadeia produtiva que nós não podemos esquecer. Muitas vezes a pessoa pode até falar: ah, mas vai trabalhar só no interior? Não. Vamos trabalhar no interior, vamos trabalhar nos bairros, vamos trabalhar no centro, um pouco em cada setor, para atender os anseios de toda a sociedade portunionense. Então, interior, bairro, cidade, centro, enfim, onde nós estivermos trabalhando, nós vamos estar pensando sempre no bem-estar da coletividade.
É interessante, até porque antes do senhor, prefeito, teve aqui um menino que está bastante otimista com relação ao senhor, olhando o José da Rocha Farias, ele é presidente da Associação de Moradores do Bairro São Francisco e venceu as eleições da Unicom, que é a associação que reúne as 13 associações de moradores que tem Porto Neão. E ele me falava bem do senhor, até porque se ele fez um ofício e encaminhou ao senhor um pedido da população do bairro São Francisco, que era uma discussão, São Francisco é um bairro que tem muita valeta, era 59 metros de tubo e em uma semana o seu departamento de obras foi lá e colocou a pedido seu. Eu entendi de que o presidente da associação que representa aquela comunidade sabe do problema. O senhor atendeu, foi a população.
É, eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Se os presidentes dos bairros vêm nos pedir alguma coisa, nossa obrigação é atender. Esta semana eu ainda estava com a presidente do bairro Jardim Oliveira. Estive lá conversando com ela, estivemos vendo alguns problemas que estão acontecendo lá no bairro e nós vamos atender também. Tem a abertura de uma rua, tem um muro de arrimo que tem que ser feito, enfim, nós sabemos tudo o que a população quer, porque nós fizemos as reuniões nos bairros, Brits. Nós fizemos reunião em todos os bairros, no centro e também em todas as comunidades do interior para ouvir as pessoas. Então nós fizemos,
sabe, as prioridades,
um raio-x daquilo que eles querem que nós faça. Então foi perguntado o que que pretende fazer aqui, o que que eles querem que faça. Então foram elegendo. Ah, nós queremos isso, aquilo e tal. Agora diga o que que é para fazer em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Então nós entendemos que esse projeto é um projeto importante, ouvir a população, fazer aquilo que eles realmente querem que faça, em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, mas o importante é que nós estamos ali para atender. O bairro São Francisco, ele tem algumas dificuldades, tem alguns problemas seríssimos lá no bairro São Francisco. Um deles, por exemplo, é um grande riacho, praticamente, é céu aberto, é um esgoto muito grande, é céu aberto, que corta ali desde o bairro do Arnaldo e vai parar lá na antiga madeireira Miguel Forte. Então, nós já estamos programando também, fazendo os projetos para resolver essa questão. É uma tubulação grande, difícil, cara, mas nós estamos trabalhando nesse sentido também. Tudo sempre em parceria com as associações. Então, existe que alguns presidentes de associação são mais ativos e outros um pouco menos ativos. Mas eu sempre trabalhei de portas abertas no gabinete e todos os presidentes de associação que tiverem interesse em conversar com o prefeito, se eu estiver lá na prefeitura, estarei sempre à disposição, vou conversar com todos da forma que sempre fiz. E caso contrário também, pode marcar um horário, pode ir lá, pode conversar. Agora, o que que nós queremos? Nós queremos fazer o melhor possível. Lógico que nós não vamos conseguir fazer tudo aquilo que nos pede. Mas vamos atendendo, na medida do possível, vamos atendendo, fazendo o melhor. E eu espero que daqui a alguns anos aí a gente já possa apresentar muitas obras ao povo de Porto Neão.
Interessante, Eliseu, que você tem uma fama de durão. Mas eu acho que a autenticidade do político no momento, que é política, é tudo ladrão, tudo safado, tudo sem vergonha, vamos separar o joio do trigo, que não é assim. O povo está entendendo que não é assim. Você é um dos poucos políticos que diz não, porque você sabe o teu limite da prefeitura. E é tão importante, às vezes, dizer não, porque que não dá para acontecer naquele momento, até pode ser que aconteça daqui a um ano, mas tem que saber dizer não, né, prefeito?
É, a partir do momento que você disser sim para tudo, então, aí vai começar a virar esculhambação, mas vai chegar um momento que vai estourar. Olha, tem um no WhatsApp aí, aquele presidente da Habibs, ele sempre falou o seguinte, isso aí correu aí na rede social, na internet, no YouTube, no WhatsApp, onde o presidente da Habibs diz assim: monte uma empresa para você, pague teus funcionários religiosamente em dia, dê folga para eles a hora que eles bem entender, né? Pague todos os seus impostos da forma que tem que ser pago, caríssimos do jeito que são. Diga sim para tudo o que te pede. E vamos conversar daqui uns tempos, vamos ver se a tua empresa vai parar em pé. Então, é lógico que não vai parar em pé, né? E o município não é diferente. Eu recebo lá 10, 15 pessoas por dia, todo mundo pedindo. Tem coisas que dá, tem coisas que infelizmente não dá. Agora, eu sempre prefiro usar da austeridade, falar para as pessoas a verdade. Se eu posso fazer, por que não fazer? Vamos fazer. Agora, se eu não posso, eu vou ficar enrolando, vou ficar mentindo, vou ficar enganando, aí passa um mês, passa 6 meses, passa 1 ano, 2 anos e não faz, e a pessoa naquela expectativa, na esperança de que vai fazer. Isso eu não concordo, eu acho que nós temos que trabalhar com lisura, com transparência, com sinceridade. Esse sempre foi o meu objetivo, não enganar as pessoas. Enganar as pessoas é coisa de político sem vergonha, de político mentiroso, político que não tem responsabilidade com a população. Eu entendo que muitas vezes, se você falar a verdade, a pessoa já vai procurar novas alternativas, até pode ficar bravo num primeiro momento, mas tem que embasar o porquê que não pode fazer. Ora, ou não tem recurso, ou a lei não permite, ou existe algum outro empecilho que não tem condições de ser atendido, mas é preciso ter atendimento. Muitas pessoas, às vezes, não têm conhecimento da lei e pensa que pode, né? E se hoje, da forma que está, qualquer resbalãozinho, qualquer tropeçadinha de um prefeito vira um processo que ele fica 10, 15, 20 anos respondendo e ainda vai ser multado, arriscando ir preso, porque hoje existem os poderes públicos, que são o Ministério Público, que tem um poder muito grande sobre isso. E qualquer coisa errada, pronto, vai para o Ministério Público, qualquer denúncia, pronto, o prefeito começa a responder, vai gastar o que não tem, é advogado, é tudo. Nós vemos aí casos aí de ex-prefeitos que têm processos aí que rola de anos. Então, nós temos que tentar fazer o certo, o melhor possível, mas fazer certo e correto. Quando não é possível fazer, é preciso que a população entenda também que todos somos limitados. Todos somos limitados. Muitas vezes, por que não faz isso? É que tem que buscar o recurso, tem que fazer o projeto, tem que ver a possibilidade. Às vezes tem tanta coisa que aparece na frente que você não consegue fazer aquilo, porque determinações judiciais, inclusive, fazem com que você tenha que mudar o rumo do teu investimento para que possa atender aí reivindicações e determinações da justiça. Isso tem acontecido muito na administração pública.
Prefeito, o senhor pegou o município que situação financeira, porque o senhor está bem, o senhor terminou ali o terminal urbano, ciclovia, está fazendo uma praça, um tipo parque ali Queiroz, lá onde que era a Cerâmica Passos, a única coisa está andando, vai mexer aqui na Praça Central, na Praça Ciro Luz, fazendo uma homenagem aos 100 anos de Porto União, até porque o chafariz está ali, que fez foi no cinquentenário de Porto União, só vai fazer aqui na frente do Bradesco, também o obelisco homenageando Porto União nos seus 100 anos. A coisa está andando, com dificuldade que está esse país, mas Porto União não parou.
Não, está andando. Você me perguntou assim como que eu recebi a prefeitura, o financiamento, como que está. Eu digo que o município de Porto União, depois daquele lastimável dezembro de 1998, que eu assumi o comando do município de Porto União numa situação caótica, triste, 4 folhas de pagamento atrasado e devia em todo o comércio, não tinha crédito para comprar um palito de fósforo sequer, não tinha um caminhão, uma máquina funcionando naquela época. Eu acho que de lá para cá, nós tivemos uma responsabilidade administrativa muito grande. Eu tive a oportunidade de colocar Porto União nos eixos, né? Mostramos para a população
que dava,
que se administrar com seriedade, com transparência, que com vontade de fazer a coisa direito, fazer a coisa certa, dava. E os prefeitos que me feitos cederam, fizeram da mesma forma. Porto União evoluiu muito de 98 para cá. Nós direcionamos o município, colocamos Porto União nos eixos, colocamos Porto União numa rota de desenvolvimento, mas principalmente colocamos Porto União numa rota de administrações seguras, de administrações sérias, de administrações que mantiveram aquela linha de pensamento, aquela linha de trabalho. E Porto União hoje, se está numa situação um pouquinho melhor, é graças a esse trabalho que foi feito, iniciado por mim e depois a sequência dos demais prefeitos que me sucederam. Quando eu assumi o comando agora em 1º de janeiro, nós assumimos, lógico, com algumas dívidas. Isso é normal, mas dívidas pagáveis, em condições de pagar. Então, nós temos lá financiamentos que estamos pagando religiosamente em dia. Então, todas essas obras que foram feitas aí nos últimos meses, né, antes de que eu assumi, nós estamos pagando essas obras. Porque são financiamentos num programa chamado Protransporte do governo federal e que esses valores são pagos mês a mês. Nós estamos pagando R$35 mil por mês e vai 10 anos pagando. Mas são obras que foram feitas e que são importantes. Também, de restos a pagar, sempre sobra alguma coisa. É difícil o prefeito conseguir liquidar tudo, tintim por tintim, deixar tudo zerado. Uma coisa ou outra sempre sobra. Nós pagamos, assumimos ali em torno de 350 mil de restos a pagar e que nós já pagamos imediatamente, foi pago, sem problema nenhum. E que, não digo assim que é culpa do ex-prefeito que ficou devendo. Não, não tem nada. Isso aí é assim que funciona a coisa. Tem coisa até que nem poderia pagar adiantado, por exemplo. E tem coisas que aparecem depois e que tem que ser pago, e da forma que foi feito. Lá na saúde, lá nós também tivemos algum, lá teve uns probleminhas um pouquinho maior. Teve uns restos a pagar em torno de R$478 mil, e que nós pagamos, terminamos de pagar agora no mês de abril. Mas está tudo pago, está certo. E o maior problema, e é o que o Ministério Público também está cobrando muito de nós, é a questão do SAMU, que o município perdeu o SAMU, mas isso foi no ano passado, e já não tem mais como reverter essa situação. O SAMU, infelizmente, ele sai de Porto União, vai para a Bela Vista do Toldo nesse momento, já está definido, a portaria de novembro de 2016, é um processo que começou lá em 2015 e não tem como reverter porque o município não cumpriu as determinações do SAMU desde 2015. Então, muitas vezes a pessoa, o prefeito estava lá na rádio e falou mal do secretário, mas esse secretário que estava ali não tem culpa de nada, já pegou um bonde andando. É, o que estava em final de 2016, porque é um processo lá de 2015. E o SAMU também é um poço fundo, é muito dinheiro para manter, tanto é que o município vai ter que devolver ao SAMU R$220 mil, eu vou ter que fazer mais essa devolução, é uma herança que nós herdamos. Então, nós também vamos ter que devolver esses valores. Mas, enfim, em síntese, resumindo, das finanças públicas, nós pegamos com as folhas de pagamento, tudo certo, bem diferente de quando eu assumi em 1998, né? Os encargos, tudo pago, enfim, não tinha dívidas assim de grandes valores, a não ser os financiamentos, que tem que ser pago mês a mês. Ninguém vai lá e vai quitar um financiamento adiantado, tem que ir pagando até chegar ao seu final. E também tivemos a satisfação de receber um dinheiro da repatriação já no 2 de janeiro. Então, com esse dinheiro que nós recebemos da repatriação, que veio do governo federal, com esses valores a gente conseguiu sanar todos esses problemas e eu posso dizer que a situação de Porto União se tranquilizou por causa desses valores da repatriação. Então, o ex-prefeito teve a felicidade de receber a primeira parcela da repatriação. Eu acho que foi final de novembro ou início de dezembro. Isso deu uma boa condição financeira e ele foi sábio e foi inteligente porque quitou todas as dívidas com o dinheiro da repatriação que recebeu no início de dezembro. E nós, quando recebemos a segunda parcela da repatriação, no dia... Desculpa. Recebemos a segunda parcela da repatriação no dia 2 de janeiro... Nós também providenciamos de quitar ainda aqueles restos a pagar, só não conseguimos saldar os restos a pagar da saúde, porque nós tivemos que fazer um parcelamento. Agora, nós tivemos que repassar uma boa parcela também para a educação. E é isso que está pegando em muitas prefeituras, porque como esse dinheiro da repatriação chegou dia 2 de dezembro e seria retroativo a dezembro, todos os prefeitos teriam que investir 25% desse valor na educação. E não tinha previsão para isso. Então, agora o Ministério da Educação está dando condições de reaplicar esses valores na educação juntamente com os recursos do ano de 2017. Mas, em síntese, que a parte financeira da Prefeitura de União está em boas condições, está tranquilo, estamos em condições de reaver novos financiamentos, temos capacidade de endividamento para isso e temos aí alguns recursos que serão destinados ao município de Porto União para execução de obras. Então tem muita coisa acontecendo. Você falava das obras do centenário. São obras que nós tivemos que reprogramá-las para que isso pudesse acontecer no ano do centenário. Eu só sinto que estas obras, elas teriam que ter sido discutidas e iniciadas no ano passado, porque nós estamos incorrendo no mesmo erro do governo federal. A Copa do Mundo começou com os estádios inacabados. As Olimpíadas do Brasil aconteceram com obras inacabadas. E Porto União corre um sério risco de comemorar o centenário no dia 5 de setembro, sem as obras prontas ou com as obras inacabadas para inaugurar no dia. Por quê? Porque não houve um planejamento antecipado. Quando nós assumimos no dia 2 de janeiro, a primeira determinação foi que reunisse as equipes, reunisse a comissão do centenário e que trabalhe essa questão do centenário urgentemente. Mas aí era preciso decidir o que fazer os projetos, incluir esses projetos e esses valores no orçamento da prefeitura. Tudo depende de lei, tudo depende de relocação de recursos, enfim, tudo isso temos que fazer. Daí, após a conclusão dos projetos e relocação de recursos para a execução da obra, é preciso fazer as licitações. Tanto é que a licitação do monumento, com tudo o que nós apuramos, com tudo que eu cobrei, da forma que eu pedi, tudo, nós conseguimos dar a ordem de serviço agora na segunda-feira, que nós conseguimos dar a ordem de serviço para a empresa iniciar o projeto. Então, realmente é demorado. E tem que ter planejamento. Qualquer boa administração tem que ter planejamento, organização, direção e controle. E esse planejamento não existia, não existiu. Agora tem. Mas, se nós não conseguirmos concluir as obras até 5 de setembro, por quê? Até tem que contar com a época de chuvas. Agora é inverno, chove mais seguido, as obras não vão acontecer naquele ritmo acelerado. Assim está acontecendo com a Praça do Centenário, que está sendo construída lá para frente do batalhão. Nós, algumas coisas, por exemplo, o Parque do Centenário, esse está parado. Por quê? Porque tivemos problemas de denúncias, problemas com a polícia ambiental, e esse está parado porque, até o presente momento, ele está interditado, está travado. Mas nós temos que dar prioridade. Então, a nossa prioridade é entregar à população, este ano, a Praça do Centenário, que vai, inclusive, ela vai se chamar Praça do Centenário Dr. Victor Buchfilho, ou Prefeito, Prefeito Victor Buchfilho, em homenagem a ele, até porque nós estávamos contando muito com ele para ele vir aqui inaugurar essas obras, porque ele foi o prefeito do Cinquentenário. Então, nada mais justo que no centenário ele estivesse aqui presente. Então, vamos tentar concluir essa obra. É uma obra grande, uma obra que tem um obelisco de 15 metros de altura. Então, não se faz da noite para o dia e estamos fazendo com mão de obra própria. Próprio pessoal da prefeitura mesmo que está construindo, fazendo os passeios com paver, fazendo o obelisco de 15 metros de altura e a parte de iluminação, os bancos, enfim, fazer tudo isso a toque de caixa realmente fica meio difícil, porque as licitações demoram muito e acaba travando. E esse monumento é uma empresa que foi contratada. Então, essa empresa está sobre a responsabilidade dela entregar a obra até o dia 5 de setembro para que possamos inaugurar. Então, lá vai ser um monumento com 9 metros de altura, onde estará contando um pouquinho da história de Portunão, e lá terá o nome de todos os prefeitos do município de Portunão, desde o primeiro até o último, todos aqueles que ajudaram a escrever a história dos 100 anos do município de Portunão. Então é uma obra bacana, uma obra bonita, que vai marcar, vai embelezar ainda mais a nossa Praça Ercílio Luz, e ela estará, esse monumento dos 100 anos, estará perto do monumento dos 50 anos. Muita gente não sabe, mas o monumento dos 50 anos no município de Portunão é o Chafariz.
Verdade.
E eu conversando com o Renato Meck, ele falava que o pai dele que construiu aquele monumento dos 50 anos. E ele agora tem a responsabilidade de construir o monumento do centenário.
Que bacana.
E um caso curioso, Brits, que quero contar aqui agora, ele veio e procurou lá no escritório dele e achou. Na época, o Dr. Victor Buch Filho trouxe um pedacinho de madeira, assim, escrito e assinado pelo Dr. Vitinho. Autorizo a construção do Chafariz, que é o marco do cinquentenário de Portunão. Assinado Victor Buch Filho, e era mês de maio. E hoje, isso, antigamente, então, se fazia assim, ó, escrevia-se num pedacinho de madeira, era um documento. Hoje, é um processo desse tamanho, é um processo grandiosíssimo, com todos os projetos, dá uns 20 centímetros de altura. E nós vamos, na inauguração, nós vamos colocar, então, como que era na época do cinquentenário, onde o prefeito tinha autoridade para liberar uma obra, liberar a construção de uma obra, sem projeto nenhum, sem nada, apenas num pedaço de madeira. E a burocracia que é hoje, que demora 4 meses para conseguir fazer um processo licitatório, imagine os projetos. Então, 4 meses tramitando, empresas brigando, discutindo qual que faz, qual que não faz, uma briga com a outra, e a gente sabe bem como é que funciona essas licitações Brasil afora. Mas é uma lei que tem que ser cumprida, se não for dessa forma, não pode. Mas nós vamos demonstrar como que era 50 anos atrás e como que é hoje, 50 anos depois, um processo completamente diferente, uma burocracia tão grande.
História.
É uma história. E tudo isso vai para o arquivo histórico do município de Portunão. Né? Inclusive, as fotografias da construção, as filmagens, tudo isso vai para o arquivo histórico, que nós queremos montar esse arquivo histórico em Portunão novamente. O Sérgio Burr, que é o responsável pelo Departamento de Cultura, e ele vai ser o responsável por fazer o arquivo histórico no município de Portunão. Então, isso aí é um pequeno relatório, uma síntese daquilo que nós estamos fazendo com relação ao centenário. E o parque, como você falou, parecidos com Ari Queiroz, é um parque onde o município adquiriu esse terreno, que era da antiga Cerâmica Passos, ali no bairro Santa Rosa. E será o primeiro parque em cima de Portunão. Portunão não tem nenhum parque que possa oferecer momentos de lazer à população. Esse vai ser um dos primeiros que nós estamos fazendo. Vai ficar para o ano que vem, um investimento muito alto, mas vai sair também. É uma obra importante. Vai ser o Parque do Centenário, que também vai marcar o centenário, embora quando Portunão estiver completando seus 101 anos de emancipação política. Mas que vai acontecer, pode ter certeza.
Uma coisa que me chamou a atenção, prefeito Eliseu, vendo o senhor no Grupo Vilar de Comunicação, no Jornal Comércio, e me parece que inclusive que teve ontem aqui o secretário de Estado de Saúde visitando o senhor. O senhor disse nem que custa o gato. Para quem joga o truco, o gato é a carta maior que tem no truco, gente. Ah, eu vou ter que iluminar que eu comecei como prefeito da Unidade Ecológica do Hospital São Brás, que hoje mostra para o Brasil, para o Sul, mostra para o Sul do Paraná, a eficiência que tem Porto Neão com a unidade oncológica do Hospital São Brás. O senhor disse que vai terminar. E o senhor disse mais ainda. E eu vou lutar para a construção da unidade neonatal no São Brás, porque as crianças em Porto Neão nascem em Porto Neão.
É verdade. Essa questão do Hospital São Brás é muito delicada. Muitas pessoas não sabem, mas se nós não tivéssemos a unidade oncológica do Hospital São Brás funcionando, esse hospital já teria fechado há muito mais tempo. Então nós projetamos as coisas lá atrás. Nós pensamos 10, 15, 20 anos para frente quando a gente estava lá. Por quê? Porque se nós tivéssemos ficado ali só fazendo os atendimentos do hospital da forma que era, o hospital não ia ter recursos para manter as portas abertas. A unidade oncológica do Hospital São Brás traz um repasse mensal muito bom para o hospital e é o que tem mantido a porta aberta. E muita gente não sabe disso. Tem gente que chegou ontem por aí, tem gente que pensa que vai resolver os problemas do mundo, tem gente que fala muitas vezes demais, mas não tem todo o conhecimento e não sabe o que aconteceu há tempos atrás. Então, essa unidade oncológica, eu falei outro dia numa entrevista ao Jornal Comércio, a rede aqui, a Vevale, e nem que custe o gato, eu vou terminar, porque eu comecei, então eu termino. Se isso for a minha obrigação, se isso for a minha missão, eu vou cumprir a minha missão. E se a minha missão for terminar aquele hospital, eu vou terminar. Por quê? Nós iniciamos a unidade oncológica do Hospital São Brás. Na época, eu, o Dr. Cesar, Dr. Daniel e o meu secretário da Saúde, que hoje não está mais entre nós, Dr. Varribe Mota, num sábado pela manhã, num horário como esse, nós estávamos lá em Canoinhas com o governador do estado, Espiridião Amin, e com o secretário da Saúde do estado, Dr. Cândido Hartmann, que também hoje não está mais entre nós. E ali nós apresentamos o projeto da unidade oncológica do Hospital São Brás, e ali começou a nascer esse embrião, que hoje é esse prédio que está lá por terminar. E dali para frente, eu comecei a trabalhar muito com o governo do estado e conseguimos o primeiro convênio para iniciar as obras. E depois foi uma correria Brasília e deputados, deputado Odete ajudou na época, outros deputados tantos, inclusive esse que é o secretário da Saúde hoje, Dr. Vicente Caro Preso, que esteve aqui ontem, foi um dos grandes responsáveis, deu dinheiro que deu para fazer um andar inteiro daquele prédio, quando ele foi deputado federal. Hoje ele é deputado estadual e secretário da Saúde. Então existe uma história muito grande por trás, que nós que convivemos essa história, nós sabemos tudo por A e mais B, sabemos da responsabilidade que tivemos na época de instituir essa unidade do oncológica aqui para o Hospital São Brás e também na época do credenciamento. O meu secretário na Saúde, na época do credenciamento, era o Alcione José Ribeiro e nós fomos com toda a diretoria do hospital lá em Nova Trento, onde tinha uma reunião de toda a saúde do estado e tivemos que defender por A e mais B o Hospital São Brás porque Mafra queria, porque queria que essa unidade fosse lá em Mafra. E nós lutamos, brigamos até o final, conseguimos o credenciamento, hoje está recebendo e é o que mantém o Hospital São Brás de pé. Portanto, depois disso, a sociedade se envolveu na construção, o senhor Nelson de Senha, também já falecido, se engajou nesse trabalho. Tantos empresários que trabalharam, o Rui Voio, que é o arquiteto que com a equipe de engenheiros que fizeram um grande trabalho e que agora vão ter que fazer mais um trabalho para nós. E fizeram, trabalharam. Depois que eu saí, deu continuidade, mas chegou no último andar e não terminaram. E eu falei que eu comecei, eu termino. Então esse último andar eu vou terminar, como falei, nem que custe o gato. Se eu não conseguir recursos a nível estadual ou a nível federal, vai recurso do município, mas que nós vamos terminar, nós vamos terminar. E já está decidido que este último andar vai ser a maternidade do Hospital São Brás.
Opa!
Perfeitamente.
Que beleza!
Vai ser a maternidade do Hospital São Brás com a UTI neonatal.
Credo,
pra
que notícia boa, rapaz.
Não que não nasce crianças em Porto União. Nasce crianças em Porto União, sim, desde que seja com parto normal. Quando é um caso mais complicado, que precisa de uma UTI, vai para onde? Vai para a União da Vitória, na PMI, ou vai para o Hospital Santa Cruz, em Canoinhas. Mas o que deve se deixar bem claro, e até o nosso presidente do hospital talvez não esclareceu bem quando foi lá na Câmara, e daí deu até algum atrito com a maternidade de União da Vitória, eu quero dizer o seguinte, que o hospital recebe do governo por um parto. Se ele não tem condições de fazer esse parto lá no hospital, então ele manda para a PMI e tem que pagar para a PMI, mas paga o mesmo valor que ele recebe e repassa para a PMI. Nada mais justo, por quê? Porque se está recebendo para esse e recebe X reais, então repassa X reais. Acontece que às vezes algumas pessoas tem mania de grandeza e querer fazer um alarde muito grande e dizer, ah, porque eu repasso tantos mil para a PMI. Não é tantos mil, você repassa aquele valor que você recebe, que se você não fez o trabalho, repasse para quem fez, nada mais justo. E o mesmo caso tem que ser feito lá com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Se você não fez o trabalho, então recebeu por isso, esse valor tem que ser repassado para o Hospital de Canoinhas. Então, às vezes, acaba gerando um mal-estar por falta de uma explicação melhor. Né? E querer alterar valores, mania de, ah, porque é isso, porque é aquilo, para dizer que está ruim, que está feio. Não está ruim, não está feio, tem que falar a verdade. Os valores que tem lá são ser verdades. Então, com relação à maternidade de Porto União e à UTI neonatal do Hospital São Brás, eu digo que a bancada do PSDB em Brasília, atendendo ao meu pedido e ao pedido da nossa bancada do PSDB aqui de Porto União, dos nossos vereadores, o deputado Marco Tebaldi viabilizou R$400 mil e o senador Paulo Bauer viabilizou R$200 mil, totalizando R$600 mil que serão destinados à compra dos equipamentos para a maternidade do Hospital São Brás. Então, todos os equipamentos da maternidade da UTI estão contemplados nestas verbas de R$600 mil e que, se faltar prefeitura inteira, ou então, para o ano que vem, eu tenho mais emendas com esses deputados que nós podemos viabilizar a fim de liquidar esse problema de falta de equipamentos para a maternidade e para a UTI.
Então, uma realidade. Bom, já. Essa foi a grande bomba que o senhor contou hoje.
É. Também, nós precisamos agora de mais R$600 mil para terminar o prédio. E esses R$600 mil eu tive aí a garantia do secretário de Estado, que esteve aqui ontem, nos garantiu que vai viabilizar esses R$600 mil para o hospital,
beleza,
a fim de que possamos terminar esse prédio. Se der qualquer problema, porque nós sabemos das dificuldades do governo do estado, mas se der qualquer problema, a prefeitura vai bancar. Mas que vai sair, vai sair. Isso é comprometimento, é palavras minhas, eu não volto atrás, nós vamos concluir. Porém, se o hospital vai tocar a maternidade ou não vai tocar a maternidade, aí já é outro problema, porque eu não posso interferir junto ao hospital. Se vai ter recursos para tocar essa maternidade, quem vai dizer depois é a diretoria. Se não tem, vamos em busca desse recurso. Mas não adianta nós buscar médico, recursos para tocar a maternidade, sendo que nós não temos o local, não temos equipamento, não temos absolutamente nada. Então nós estamos indo por parte. O meu compromisso é o quê? Terminar o hospital, viabilizar os equipamentos e concluir, deixar a maternidade funcionando. Depois, cabe à diretoria, aos médicos, ver de que forma que vai funcionar, mas eu entendo que é assim que vai tem que ser é dessa forma que tem que ser procedido, e eu vou fazer, nem que custe o gato.
essa frase do prefeito Luiz Eubach ficou realmente na história, nem que custe o gato. A importância da área oncológica, né, Eliseu, eu que estou com os problemas de saúde, estou indo lá fazer exame nos próximos... Segunda-feira, meu Deus do céu, vem carro de Bates Costa, de Miópolis, Bela Vista, doutor, vem carro de tudo que é região aqui do Paraná para a área oncológica, cara.
Você imagina o sofrimento dessa gente...
Que tinha que ir para onde, né, cara?
Quando tinha que ir para Florianópolis. Então você vai fazer um tratamento de quimioterapia em Florianópolis, vai daqui lá, se der reação... É uma viagem longa para ir, é uma viagem longa para voltar, é o município bancando essa despesa para cima e para baixo. Tem até em Porto União, graças a Deus que nós temos isso aqui funcionando.
Uma equipe boa, né, cara?
Equipe sensacional. Eu acho que a equipe médica do Hospital São Brás é uma equipe de bril. Mesmo sem receber pagamento, mesmo sem ter os seus pagamentos em dia, até outro dia, porque essa semana foi legalizado tudo, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas pessoal de bril, pessoal de garra, pessoal que está ali não por dinheiro, não por... Enfim, está ali para honrar o cargo, o curso que teve. O
juramento que fizeram.
E, enfim, então quase todos tentando fazer o melhor possível. Eu acho que esse engajamento entre a diretoria do hospital, o poder público, Câmara de Vereadores, Prefeitura, Prefeito, Secretário da Saúde agora interagindo juntamente conosco, eu acho que nós vamos conseguir dar a volta por cima e daqui a pouco o Hospital São Grás vai ser aquele grande hospital que sempre foi novamente, está passando por uma crise financeira muito grande, por uma dificuldade muito grande. Assim como muitas empresas passam por isso também, a nossa vida pessoal não é diferente. Enfim, eu acho que daqui a pouquinho nós vamos ter um hospital redondinho novamente, em boas condições e atendendo a nossa população. Agora, é preciso engajamento, é preciso trabalho. Eu quero, nesse momento, falar que o nosso deputado, Dr. Vicente Caro Preso, que é o secretário da Saúde, tem nos ajudado muito com relação ao Hospital São Brás.
Esteve aqui ontem à noite, né, prefeito, com o senhor?
Perfeitamente. Esteve aqui ontem à noite, saiu daqui, já era 10 horas da noite. Esteve em Irineópolis e depois veio aqui a Porto União. É meu amigo particular, como falei, viabilizou, na época da construção da unidade oncológica, recursos que deu para construir um andar inteiro do prédio da unidade oncológica. E não vai deixar de nos ajudar novamente. Eu tenho conversado com ele seguidamente, a gente tem um bom relacionamento e ele viabilizou alguns recursos para o hospital já, recursos que o hospital tinha de direito, recursos que tinha dever do Estado e o Estado não pagava. E ele deu prioridade para pagar o Hospital São Brás. Por isso que hoje eu lhe afirmo que todos os médicos estão com caminhos para em dia. Estão com os pagamentos em dia porque o Dr. Vicente viabilizou alguns recursos e fez com que pudéssemos pagar todos os médicos. Então, não tem problema de greve, não tem problema de deixar de trabalhar. O que que você quer? O que que o médico quer também? Ele quer condições de trabalho, mas também tem que receber pelo trabalho feito. E não vinha recebendo. Então, a gente já conseguiu fazer isso. Também ontem, o vereador Luiz Alberto Pascoalim me entregou um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, pela Câmara de Vereadores, onde o município vai repassar ao hospital 64 mil mês. Nós deveremos começar a pagar a partir desse mês, já para a parcela, 64 mil por mês. Então seria 25 mil para ajudar no sobreaviso dos médicos, 12.500 para pagar, ajudar, a termo de incentivo, pagar as cirurgias eletivas para que elas aconteçam num ritmo maior, também 12.500 para procedimentos ambulatoriais, mais R$4.200 para consultas ortopédicas, de ortopedia, e ainda R$10 mil, que serão pagos por 7 meses, a título de incentivo, porque existia uma conversação entre prefeitura e diretoria, que nós queríamos fazer um projeto maior para o São Brás. Eu queria um convênio de R$100 mil ou R$120 mil mês para o hospital, que é o que resolveria o problema de vez. Infelizmente, não evoluiu essa negociação, né? Algumas pessoas não trataram da forma que deveria ser tratado a questão do hospital, prefeitura. E para evitar, então, que se diga que a prefeitura não estava passando, eu fiz esse convênio exatamente para que pudéssemos, então, dar aí um problema paliativo, ou resolver paliativamente o problema imediatamente. Para depois, quem sabe, com uma outra diretoria, ou mais para frente, se não evoluir da forma que nós queremos as finanças do hospital, que a gente possa rever essa questão. Mas eu queria passar o pronto-socorro, tudo para dentro do hospital, para dar uma movimentada no hospital, e para repassar um valor maior, até para me ter motivos para repassar um valor maior. Por exemplo, por que a prefeitura tem que repassar 25 mil para pagamento de sobreaviso? Isso aí para o município, para os pacientes do SUS, não resolve nada. É como se fosse um dinheiro jogado fora, que não é de responsabilidade do município pagar o sobreaviso. Assim como as cirurgias eletivas. Por que eu tenho que dar 45% de incentivo para o médico fazer a cirurgia? Então, também já está recebendo do SUS. Nós estamos pagando 45% a mais para a título de incentivo. E esse até ajuda a população. Mas tem coisas que nós poderíamos pensar. A gente poderia pensar um pouquinho maior e fazer aí um convênio grande que pudesse resolver em definitivo os problemas do hospital. Mas para isso, nós teríamos que conversar com todos os médicos, com a diretoria, e isso não fluiu. Depois que algumas pessoas botaram o pé pelas mãos, aí sim houve essa conversa com os médicos e nós expomos. Então vamos fazer esse convênio para resolver o problema temporariamente, vamos trabalhar junto ao secretário e vamos fazer com que as coisas aconteçam dessa forma até que os homens de bem, até que as pessoas tenham a inteligência suficiente para tomar uma decisão e resolver o problema do hospital de vez. Mas, enfim, as coisas estão se encaminhando. O importante é que agora as dívidas do hospital estão pagas. Vamos ver agora como que fica o próximo mês.